Samuel Farias é presbítero na cidade de Campina Grande, Paraíba, pertinho de João Pessoa. E ele já é conhecido de uma boa parte da igreja, os mais novos pelo menos, porque esteve em 2012 ministrando com os jovens e no ano passado também ministrou com os adolescentes. Então essa turma já conhece ele bem. E aqui na chegada nós podemos ver isso, né? Cada adolescente, cada jovem, ele ia sendo parado e abraçado e saudado. E dessa vez ele conseguiu vir com toda a família, sua esposa Ana Cláudia e a Luana, que é a maior, e as outras duas meninas, a Ana Beatriz e a Ana Esther, acabaram de sair para as aulinhas. Uma tem 8 e a outra 11, né? Então nós queríamos apresentá-los à igreja para que vocês conheçam. Como eu disse, uma parte da igreja já conhece, mas agora nós todos temos o prazer de estar com eles. No início desse ano, quando estivemos orando ao Senhor e perguntando quem Ele queria que trouxesse, quem Ele já tinha preparado para estar aqui conosco na Páscoa, o Senhor nos apontou o Samuel, conversamos com ele, e ele prontamente atendeu o convite. Depois ele nos contou que, antes disso, no final do ano, Deus, além de já ter dado a palavra, já tinha dito para ele que estaria aqui em Porto Alegre ministrando. Então foi só esperar o convite, né, Samuel? Deus não faz nada por acaso, preparou isso no coração dele, também colocou a mesma vontade, né, no nosso coração. E nós cremos que realmente o Senhor tem uma palavra para trazer à sua igreja nesses dias. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, pedimos para que a igreja estivesse se preparando, orando, jejuando, lendo os evangelhos. E nós, enquanto estivemos visitando os grupos, pudemos ver que muitos realmente fizeram isso. Nesta última semana, alguns grupos estavam, inclusive, lendo as cartas de Apocalipse, que é o tema central da ministração do Samuel. E nós queremos, vamos orar agora por ele, mas queremos pedir para todos vocês que, diante do Senhor, façam aquilo que está lá nas cartas de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estejamos atentos com esse ouvido aqui, mas também com nossa mente, nosso espírito, prontos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Amém? Vamos orar pelo Samuel.
Pai, estávamos cantando que um dia todo joelho se dobrará, mas nós dobramos agora diante de Ti, porque temos sempre reativada fome e sede da Tua palavra, e dobramos diante de Ti o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Pedimos que abençoes nosso amado Samuel. Seja um vaso muito especial nas tuas mãos nesta manhã. E nós também, Senhor, como parte da tua igreja, façamos o que já recebemos a recomendação para fazer: ter ouvidos, não só para ouvir sons aqui da terra, mas especialmente para ouvir a tua bendita voz. Fala conosco, Senhor. Por favor, fala conosco, Senhor, nesta manhã, como o teu servo abençoa a sua querida família que está aqui conosco. E te daremos, hoje e sempre, glória, louvor e honra, porque o poder é teu. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.
Bom dia. Paz e graça da parte de Jesus Cristo para essa amada igreja aqui em Porto Alegre. Nós, lá do Nordeste, somos muito gratos a Deus pela vida, a obra, a perseverança, a sensibilidade ao Espírito Santo dos irmãos daqui. Como fomos abençoados pelos jovens que saíram daqui dessa igreja e foram para lá fazer discípulos. E nós somos alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da força de Deus através dessa igreja, a quem temos muita gratidão e honra. Como o Zé falou, o ano passado eu tive uma impressão muito forte no meu espírito, que uma palavra que o Senhor me deu, lendo as cartas de Apocalipse 1, 2 e 3, o Senhor me deu uma convicção no coração que Ele gostaria de trazer essa palavra para algumas cidades, para algumas igrejas, dentre elas a igreja aqui em Porto Alegre. E quando foi em janeiro, os irmãos me ligaram convidando, e eu tinha essa convicção no meu coração. Nós vamos ler Apocalipse 1, 2 e 3 por esses dias e meditar um pouco nesta palavra. Uma impressão muito forte que eu trago no meu espírito é que o Senhor Jesus escreveu uma carta de amor para a igreja em Porto Alegre. Esses dias nós não apenas leremos as cartas de João à igreja em Éfeso, Esmirna, mas uma carta de Jesus Cristo à igreja em Porto Alegre. Eu trago da parte de Deus boas novas de alegria do Pai, de contentamento dos céus com essa igreja. Palavras de esperança, de ânimo, de conforto e também de confronto. Porque um pai que ama, disciplina. Assim o Pai do céu disciplina seus filhos amados. Quem não é alvo de disciplina, também não é alvo de amor. A filiação requer um amor que cuida, que ama, que trata, que fala a verdade. Virá da parte do céu renovo e graça para essa igreja, em nome de Jesus. Virá da parte do céu socorro, manifestação do Espírito Santo. A palavra principal é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Podemos focar na parte de quem tem ouvidos, mas também podemos focar na parte de que o Espírito está falando à igreja. E nesse momento eu quero dizer para vocês: o Espírito está falando à igreja. E ele, apesar de usar quem aqui usa do microfone, quem aqui está ministrando, louvando, mas o Espírito está em cada um de vocês. Vocês têm a unção do Espírito Santo, e vocês vão receber, independente do que vocês ouvirem, da voz de quem fala aqui, vocês vão receber do Espírito Santo convicções, palavras, manifestações. Alguns terão visões. Eu gostaria de pedir que quem estiver vendo alguma coisa espiritualmente, procure um dos presbíteros aqui, ou a mim pessoalmente. Nós queremos saber o que Deus está falando à igreja. Quem tiver sonhos hoje à noite, ou quem já teve sonho ontem à noite, nos procure. Deus vai falar à sua igreja. E não vai usar apenas esse momento das pregações. Deus vai falar com você por esses dias tremendamente. Quem crê nisso? O Espírito está falando à igreja. E Ele vai falar ao teu coração. E Ele vai fazer coisas incríveis para marcar esse tempo. O Senhor marcou esse encontro contigo. Tu estás aqui porque Deus te trouxe aqui. Eu tenho convicção de que eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. A congregação que eu pastorei é uma congregação muito pequena, num lugar muito pequeno. Minha esposa me perguntou esses dias se eu não tinha medo de pregar para uma congregação tão grande e com uma história tão linda. Eu disse, medo dos irmãos da igreja, da congregação grande, eu não tenho. Mas eu tenho muito medo de um que sonda mentes e corações, que me conhece por completo, a quem jamais eu poderei enganar. Desse eu tenho medo. Desse eu tenho temor e tremor, pois eu estou diante daquele que me conhece por completo. E a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, a Ele todo crédito da obra que Ele fará aqui esses dias. Por sua misericórdia e graça, e por seu grande amor pelos seus filhos, pela sua igreja, a quem Ele chama de noiva. Vocês são noiva. Noiva amada. Eu lembro quando eu era noivo, como era bom ligar para minha noiva. Às vezes eu estava viajando e eu mandava uma cartinha para ela. Que saudade. Quem já foi noivo e noiva sabe que emoção gostosa é. Quem não é ainda, está esperando na promessa, né? Aguarda com fé por aquele dia que alguém vai ir. Nós somos noiva do Cordeiro. O Cordeiro, nosso herói, aquele que venceu, aquele que nos ama, escreveu cartas de amor para a sua igreja. E essa carta de amor representa o seu coração, um coração aberto, escancarado, grato, alegre, satisfeito. A profecia diz, o fruto do seu penoso trabalho ele verá e ficará satisfeito. O Senhor Jesus está satisfeito com o seu trabalho, com a sua obra na cruz. Uma coisa que nós precisamos aprender é a ler o tempo em que vivemos. Os últimos dias de Jesus aqui na terra, antes de sua morte, não eram dias de muita esperança visível. O Império Romano estava dominando tudo. A religião farisaica oprimindo o povo. Quase todo mundo que Jesus convenceu através de sua palavra, agora está sendo demovido de sua fé pela influência dos fariseus e sacerdotes. E uma multidão que um dia gritou, Hosana, Hosana, agora está gritando, crucifica, crucifica. Jesus, mesmo nos dias mais difíceis, ele não perdeu a esperança. Ele tinha certeza do que estava por vir. E imagine Jesus andando por 3 anos com 12 homens que eram muito incrédulos. Pois eles não acreditaram que Jesus havia de ressuscitar, nem acreditaram quando ele ressuscitou. Já às vésperas de Jesus ir embora, a palavra diz que alguns deles ainda não acreditavam, Jesus já ressuscitado. O Tomé já tinha colocado os dedos nas feridas. Não lhe bastou colocar numa mão, colocou na outra, no lado. E agora, enfim, ele creu. E Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, Jesus nunca perdeu a esperança com aqueles 12. Jesus chega para Pedro, depois de que Pedro negou 3 vezes, e diz assim, ô Pedro, quando você se converter, você vai apacentar o meu rebanho. Quando ele está ali ainda profetizando, né? E agora, quando enfim Jesus ressuscita e pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Jesus mais uma vez diz, cuida das minhas ovelhas, né? Um homem que estava se sentindo tão mal pelo que fez, Mas hora nenhuma Jesus duvidou do que seria aquele homem quando o Espírito se derramasse sobre ele. Em Atos 2, quando o Espírito se derrama sobre os irmãos ali em Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, colhe 3 mil pessoas na sua primeira passada de rede. Jesus o fez um pescador de homens. Mas Jesus já via esse Pedro, pescador de homens, quando ele ainda era aquele pescador de peixe, incrédulo, aquele que vacilava, que ora tinha a revelação do Pai e sabia que ele era o Cristo, ora dava lugar ao diabo e tentava demovê-lo da cruz. Jesus sabia, tinha fé. Esse mesmo Jesus não olha para o aparente estado em que essa igreja está. Ele não olha para as dificuldades que uns estão passando, por aqueles que caíram, que pecaram. Ele olha para a obra maravilhosa que ele há de completar. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la, ele há de completá-la até o dia perfeito. O dia para o qual haverá um nascer do sol que não verá o pôr. O dia perfeito, o dia em que o sol da justiça nascerá. Um dia em que os nossos olhos passarão por uma cirurgia e a glândula lacrimal será extirpada. Não haverá mais lágrima. Nunca ninguém mais há de chorar. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até lá, nós temos que manter a esperança, a perseverança, a paciência. Se você está passando por dias difíceis, por dias sem ver uma esperança, tenha paciência. O Senhor só começou o que Ele tem para fazer. O Senhor há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Pois vamos abrir Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Vocês são bem-aventurados porque estão ouvindo essa leitura. E eu sou bem-aventurado por estar lendo para vocês. Que eu não precisaria nem explicar. Só ler e ouvir, a gente já é abençoado. Que carta tremenda. Os pais deveriam ler para os seus filhos. Os amigos deveriam ler uns para os outros. Porque toda vez que você parar para ler, você vai ser bem-aventurado ao ler. E quem ouvir, será bem-aventurado ao ouvir. São palavras de esperança. São palavras daquele que conhece a história. Apocalipse não é previsão. Previsão quem faz é a meteorologia. Estima-se, acredita-se pelos ventos que estão vindo dali, a direção que eles tomaram. Aquilo é previsão. Apocalipse é história pré-escrita. O Senhor da história, que não está preso ao tempo nem ao espaço, Ele já viu o fim da história. E por isso que nós somos mais que vencedores. Porque aquele que nos ama, nos dá uma mensagem lá do futuro. E no futuro, você venceu. Você pode estar no último segundo do segundo tempo, está perdendo de 2-0, mas o placar final já saiu, você virou o jogo, é 3-2, você venceu, e o Senhor diz isso, pois tenha esperança. A carta do Senhor para a igreja em Porto Alegre é uma palavra de vitória, é uma palavra que vem do futuro. Essa igreja está vencendo e vai vencer. Essa igreja está perseverando e vai perseverar. As dificuldades que alguém está passando, você vai vencer, você vai suportar, porque o Senhor está dizendo. Ele é a garantia, Ele que empenha o seu nome e o seu sangue. Verso 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. A primeira informação que a gente precisa tirar desse versículo é que não é uma carta para cada igreja. Não são sete cartas, uma para cada igreja. É uma única carta escrita às sete igrejas. A introdução não está em Apocalipse 2:1. Está em Apocalipse 1:4. João, as sete cartas que se encontram na Ásia. As sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Apesar dele ser o soberano dos reis da terra, aquele a quem os reis da terra tremem à menção do seu nome, ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que é o nosso amado, é aquele que é o nosso amigo. Gostei daquela canção que vocês cantaram hoje. Jesus é o quê? Eu já falei com ele hoje. Jesus é meu amigo, Jesus. Esse que ressuscitou, esse que vive, é meu amigo. Eu já falei com ele hoje, e ele já falou comigo, palavras de amor, palavras de vitória, palavras de fé. Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A partir de agora, Jesus começa a falar. Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ouça a voz dele dizendo isso no seu coração. O próprio Jesus está aqui conosco. Ele disse, todas as vezes que dois ou três de vocês se reunirem no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Escute Jesus falando ao seu coração. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. E João fala no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. A última vez registrada na Bíblia que João tinha visto Jesus, Jesus recém tinha ressuscitado. Já foi uma visão muito boa, porque ele estava ali diante da cruz, vendo Jesus sem roupas, pois rasgaram-lhe as vestes. Ferido, socado, julgado, ferido, traído, vendido, sangrando, coroa de espinhos. Colocaram aquele véu escarlate sobre ele. Tinha visto Jesus com os pés furados, com as mãos furadas. João tinha visto Jesus esvaziado. E Jesus ressuscitou. E por 40 dias, João teve o privilégio de vê-lo alguns momentos, até que enfim, João o viu sendo assunto aos céus, e uma promessa dos anjos. Esse varão que é visto subir, um dia voltará. Muitos anos depois, João agora bem velhinho. E aí todas as esperanças que os judeus tinham, que a nação de Israel fosse restaurada como nação, tinha se perdido. Jerusalém tinha sido destruída no ano 70. Os judeus tinham sido dispersos por todo canto. Os apóstolos não moravam mais nem em Jerusalém. Jerusalém agora era terra de ninguém. Os que sobraram dos antigos apóstolos, inclusive João e Maria, moravam em Éfeso. Mas João agora nem mais em Éfeso morava, estava preso na ilha de Patmos. Diz a história que já tinham colocado ele dentro de um caldeirão com líquido quente, que ele tinha sido queimado vivo e sobreviveu milagrosamente. E bem velhinho, preso, só tinha notícia ruim. O Império Romano dominando e destruindo tudo. A igreja perseguida, sofrida. E ele está dizendo, eu, vosso irmão, na tribulação, no sofrimento, no reino, na perseverança. E agora ele ouve essa voz maravilhosa. E quando ele volta-se para ver quem está falando com ele, ele tem uma surpresa. Porque olha o que é que ele vê. Ele que era chamado de o discípulo amado, que já havia reclinado a cabeça no peito de Jesus. Quando ele volta, a primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros tinha um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Uma cinta de ouro. E ele olha, imagina o contraste que Jesus faz entre a imagem que ele tinha de Jesus vestido com aquela túnica escarlate, sendo humilhado, e agora esse ser que ele vê com a túnica, com vestes talares, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido. Esses pés agora exaltados. Esses pés que um dia foram feridos. Como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. No novo céu e na nova terra não vai precisar mais de sol, pois o rosto de Jesus iluminará as nações. Quando João viu, quando João teve essa visão de Jesus, caiu a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, João testemunha. E essa voz de muitas águas era também aquela voz amorosa do seu amigo. E diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Cada candeeiro, uma igreja. Cada anjo da igreja ou mensageiro da igreja, Jesus tinha em suas mãos. Queridos, Jesus estava presente naquela igreja que sofria, naquela igreja passando por tribulação, por sofrimento, por perseguição. Nós vamos ler, de hoje até domingo, as 7 cartas que estão contidas nesse livro, e vamos verificar que aqueles irmãos passavam por crises. Alguns tinham caído, alguns tinham perdido coisas importantíssimas pelo caminho. Outros estavam perseverando. Uns estavam bem. Uns receberam promessas de que o seu sofrimento ia passar. outros não. Mas nós vamos ver que essa apresentação de Jesus em Apocalipse 1, um pedacinho dela é repetido no início de cada carta. Cada carta inicia com uma frase de Jesus. Ora, ele dizia, eu sou o primeiro e o último. Ora, ele dizia, eu estive morto, mas eis que vivo. Ora, ele dizia, eu sou aquele que passei no meio dos candeeiros e tenho nas minhas mãos as sete estrelas. Eu percebi que a crise que aquela igreja passava, aquele tópico da vida de Jesus, ou aquele aspecto da vida de Jesus, da introdução à carta, era a solução para aquela crise. Então a minha primeira pregação hoje pela manhã não será uma pregação sobre uma das cartas, mas sobre esse Jesus, que é a solução de todas as crises. Eu não sei o que você está passando, com que você está lidando, que situação lhe acomete. Eu sei de uma coisa, que Jesus é a solução para o que você está passando. Jesus é a solução para essa igreja. Jesus é o centro da vida da igreja. E assim como João teve o privilégio, de logo de início da revelação, ele ver Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver Jesus. E eu gostaria de relembrar com vocês algumas coisas do Senhor Jesus Cristo. De tudo que foi sua vida e sua obra. Começando com um momento muito difícil para o povo de Israel. Já há 400 anos não havia profecia em Israel. Não havia milagres conhecidos. Não havia boas notícias. O Império Romano dominou tudo. A religião judaica estava vendida ao Império Romano. O Imperador Romano patrocinava sacrifícios no templo. Como ele patrocinava para todos os outros... Obrigado. Para todos os outros templos dos mais diversos deuses e entidades. Um grupo se revoltava contra isso, os zelotes. E tentava até fazer uma revolução armada para tomar a libertação de Israel. Mas os fariseus e os saduceus faziam parte do Sinédrio. E junto com os sacerdotes, eles recebiam todo o benefício do Império Romano e convivia passivamente. E o povo sofria muito, escravizado sob a mão do Império Romano. 400 anos em que não se levantava um profeta em Israel. Que não havia boa notícia em Israel. Muita tristeza, muita dor. Até que um dia, um sacerdote chamado Zacarias, cumprindo o seu turno, foi escalado para entrar no lugar santo, no Santo dos Santos. E quando ele começou a fazer o seu serviço, apareceu um anjo. Vindo da parte de Deus, o anjo Gabriel. E disse que ele, que já era velhinho, e sua esposa, que além de velhinha já era estéril, sempre foi estéril, ainda era estéril, e ele diz, sua esposa vai engravidar. Vocês vão voltar a ter alegria. E o filho que vocês vão ter, o nome dele vai ser João. E ele vai preparar o caminho do Senhor. Zacarias não acreditou. Imediatamente, o anjo Gabriel não estava de brincadeira. Olha, faz 400 anos que não tem uma boa notícia aqui nessa terra. Eu vim dar uma boa notícia, você duvida? E cortou logo a voz dele. Para você saber que eu estou falando sério, que eu não tenho tempo a perder. Eu assisto diante de Deus. Eu saio de lá para aqui, você vem com essa conversa mole, com essa sua incredulidade. Imediatamente Zacarias ficou mudo. E a partir daí, vem uma sucessão de boas notícias. E quando ele chega para a mulher querendo saber o que era, ele não podia falar, né? Só gesticulando, né? Acho que ele olha para a mulher assim, e fala assim, ó. e dá um beijo na velhinha. E a Bíblia diz que eles tiveram alegria de novo, né? Uma alegria que fazia tempo que eles não tinham. E daquela alegria nasceu João Batista. Um filho que já é neto, né? Você sabe que quando a gente tem filho numa idade um pouco mais avançada, aquele menino já nasce neto, né? É muito amor, muito carinho, né? Então, Isabel grávida, numa idade já avançada, feliz da vida. Porque uma mulher daquela época que não engravidava, não servia para nada. Que naquela época, naquela cultura, se a mulher não fosse mãe, o que é que ela seria? E sabe que Isabel está feliz da vida e já está com 6 meses de gestação, quando o mesmo anjo Gabriel vai lá numa cidadezinha e procura uma mocinha, parenta da Isabel, e chega lá e diz assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E um ente santo será gerado em ti, e ele provém do Espírito Santo. E ele será o salvador do mundo. E aquela mocinha virgem diz: como sucederá isso? Pois eu não conheço o homem. Como é que eu vou? Ela estava noiva, mas não chegava nem perto do José, né? José lá e ela cá. Se eu não conheço o homem, como é que será isso? E vem uma sucessiva de milagres. Ela engravida do Espírito Santo. José se sente traído e resolve dar no pé. Imediatamente o Senhor revela através de sonho para ele que ele acolhe a sua mulher. Revela para ele a missão de Jesus. E Maria, recém descobriu que estava grávida, vai visitar sua prima Isabel. E quando chega lá, Jesus era apenas um feto no primeiro mês. E João Batista, um embrião, um feto também de 6 meses. E quando eles dois se encontram, Isabel é cheia do Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Pois ele já batizava com o Espírito Santo ainda na barriga de Maria. E Isabel, olha o que Isabel diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Que boa notícia. O Senhor foi gerado. O Salvador foi gerado. Tem esperança para Israel. Tem esperança para a terra. Tem esperança para esse povo. E aí, Maria completa o seu tempo de gestação. E não tinha ainda completado o período final, quando o imperador romano decretou uma lei para que melhorasse o controle dele do imposto de uma dracma, que era um imposto per capita, que todo mundo tinha que pagar. E esse imperador romano estabeleceu que todo mundo tinha que se recensear na sua cidade natal. E José e Maria, Maria grávida, tiveram que sair para Belém. Não sabia o imperador que ele estava sendo usado por Deus para cumprir uma profecia. Pois Jesus precisava nascer em Belém. E ele chega em Belém exatamente no dia que vai nascer Jesus. Não havia lugar para hospedá-los. E ele... Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu no estacionamento de cavalo e camelo. Que coisa simples e tremenda. Mas naquele dia se cumpriram tantas profecias. Em Gênesis capítulo 1, diz que no quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Luz ele já tinha criado no primeiro dia. No primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. Mas no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. E ele disse que ele criou esses astros para marcar épocas. E uma das estrelas que ele criou nesse dia foi criada especificamente para marcar o local e a data do nascimento de Jesus. E Deus revelou isso para alguns magos lá do Oriente. E esses magos vieram perseguindo essa estrela. E chegaram na terra de Israel, perguntando a Herodes onde é que ia nascer o rei dos judeus. E Herodes fica desesperado com essa notícia, mas termina que os magos, pelo anúncio das profecias que seria em Belém, vão seguindo e terminam encontrando no momento exato que Jesus nasceu, a estrela estava sobre aquela simples estadia. E eles chegam lá com presentes: ouro, incenso e mirra. Por serem três presentes, convencionou-se dizer que eram três reis magos. A Bíblia nem diz que eram reis, nem que eram três. Eram os magos de Oriente. Podiam ser 10, 20, 30, não sei quantos eram. Trouxeram ouro, incenso e mirra para saudar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, humilde numa manjedoura. Quem cortou o cordão umbilical de Jesus? Ou Maria ou José? Dificilmente Maria, né? E José, que instrumento ele tinha? Alguma faquinha que ele usava ali na carpintaria? Deu um nó de carpinteiro no cordão umbilical? Não tinha enfermeira, não tinha bercinho, não tinha colônia Johnson, não tinha uma banheirinha, né? O primeiro cheirinho que Jesus sentiu, cheirinho de cavalo, de vaca, de camelo, né? Estava ali o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma das pessoas mais sensíveis a ouvir as profecias messiânicas foi um pastor de ovelhas. O filho mais novo de 12 irmãos, que ficava sozinho ali, tocando sua harpa, louvando a Deus. Esquecido, escanteado, o menino Davi recebeu muitas canções proféticas. Um dos homens que mais profetizou acerca de Jesus. Pois para honrar aquele simples pastor de ovelhas, um coral de anjos foi enviado para chegar exatamente ali nas montanhas da Judéia e anunciar para os pastores que nasceu o Rei dos Reis. E eles chegam lá e diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador. E ali, boas notícias. O menino nasce, os pais esperam 8 dias, e aí coloca o nome, circuncida o menino Jesus. Coloca o nome de Jesus, que já é um nome profético. Jesus significa Deus salva, Jeová salva. Ele é o Salvador, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E para cumprir a palavra de Deus, eles vão para o templo, José, Maria e o menino Jesus, para oferecer um sacrifício de resgate do primogênito. Uma família rica levava um bezerro, levava uma cabeça de gado. Uma família pobre levava 2 rolinhas. José e Maria eram pobres e vão lá resgatar o primogênito. Porque desde a primeira Páscoa, o Senhor disse: todo primogênito é meu. E toda vez que nascia o primeiro filho em Israel, o primeiro era de Deus. Se nascesse o primeiro filho de uma vaca, era entregue lá, esse é de Deus. Agora, o primeiro filho do jumento não interessava. Aí, quando nascia um jumento, o cara ficava com o primogênito do jumento e no lugar ia resgatar o jumento. Levava um gado ou uma rolinha. E um filho, quando nascia um filho, o pai ia lá no templo oferecer o resgate daquele primogênito. Você imagina Jesus sendo resgatado por 2 rolinhas? Foi o primeiro preço de Jesus, foi essas 2 rolinhas. Quando ele está lá no templo, tinha uma velhinha que ficou viúva bem jovenzinha e decidiu não casar de novo. Aquela viuvinha resolveu servir ao Senhor no templo e todos os dias ela estava orando ali. E ela era profetisa. E ela, feliz da vida, porque agora, profetisa Ana, tinha encontrado Jesus. O Senhor tinha revelado para ela que ela ia ver Jesus. E um outro profeta, um velhinho, chamado Simeão, que já há dias estava querendo que já tivesse chegado o seu dia. Perna cansada, as costas doendo, mas o Senhor tinha revelado para ele: você só vai morrer quando você tomar nos seus braços o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel, você vai vê-lo. Ele um dia será apresentado aqui no templo, espere. E o velhinho, já bem velhinho, ia para o templo, olhava para um lado, olhava para o outro. Quando chegava alguém com um bebezinho, ele ficava todo animado. Será esse? Aí eu olhava, não é. Então, assim, mais um dia, voltava para casa. Até que um dia, entra José, Maria e um bebezinho. E Simeão toma aquele filho no braço. Que dia glorioso! E ele levanta o menino e diz: agora, Senhor, despede teu servo em paz. Agora eu posso ir, pois meus olhos viram a salvação. Estava ali o menino que haveria de mudar a história dessa terra. Que boas notícias! Que tremendas e antigas profecias cumpridas! Nasceu ali aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Fruto de uma mulher. Cumpria-se ali dezenas de profecias por aquele período. E esse menino, para cumprir mais uma profecia, o anjo revela em sonho a José que ele fuja da Judéia, porque Herodes, quando viu que os magos não voltaram, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. Então ele foi morar, foi lá para o Egito. Agora olha só onde foi que Jesus viveu seus 4 primeiros anos, lá no Egito, onde o povo de Israel tinha sido escravo por 400 anos. Ele passou 4 anos ali vivendo no Egito. E depois dos 4 anos, cumprindo outra profecia, do Egito chamei meu filho, Jesus vem para morar em Nazaré. O lugar ruim de se morar era Nazaré. O local ao norte de Israel, já passa a Judéia, passa a Samaria, lá na Galiléia. Quando Natanael descobre que o Messias chegou, a primeira pergunta dele é: e de onde vem o Messias? Aí responderam: de Nazaré. Ele disse: de Nazaré, pode sair alguma coisa que preste? O pior não foi Nazaré. Pior que quando ele começou o seu ministério, diz a Bíblia que ele se mudou para Cafarnaum. E aí se cumpriu uma profecia: terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios, a região das trevas viu grande luz. Sabe que região era essa? O mais norte, acima do mar da Galiléia, foi uma região que era tão ruim, tão árida, que o rei Salomão, depois de ter recebido muita madeira do Líbano, da mão do rei do Irão, ele prometeu dar umas terras de presente ao rei. E ele deu exatamente a terra de Zebulon e a terra de Naftali, do norte de Israel. E o rei, quando foi ver as terras, disse: isso não presta para nada, e devolveu. Era uma terra que nem os judeus queriam, nem os libaneses queriam. Que terra era aquela? Terra de ninguém, terra de nada. Era um local que ninguém queria morar. E diz que aquela região das terras, das trevas, viu grande luz. Jesus viveu ali. E Jesus entrou em cada casa, em cada rua, levando amor, levando a palavra. Só que uma das coisas que me chama muito a atenção nessa história é aquele dia que João Batista, que está anunciando o caminho do Senhor, e ele recebeu uma revelação de que um dia ele ia batizar uma pessoa, e na hora que aquela pessoa saísse das águas, o Espírito Santo haveria de descer de forma corpórea e invisível sobre esta pessoa. E esse seria aquele que batiza com o Espírito Santo. E João vivia dizendo isso: no meio de vocês tem um, que eu não sei quem é ainda, ele está por aí. Eu não sou digno de amarrar as alpercadas dele, as sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E um dia chega Jesus no meio da fila de pessoas para ser batizadas. Diz a Bíblia que as pessoas eram batizadas confessando os seus pecados. Todo mundo chegava lá: eu menti, eu roubei, eu matei, eu trabalhei no sábado. Cada um que contasse um pecado, né? E chega Jesus na fila. Que pecado Jesus tinha para contar? Nunca pecou. Nunca se achou engano em sua boca. E ele era o quê de João Batista? Era primo. Passaram a infância de vez em quando eles se viam. Quando João Batista viu Jesus e Jesus disse, meu primo, me batize. João ainda não sabia que ele seria o Cristo. Porque ainda não tinha sido revelado. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ele. Mas João Batista conhecia a vida de Jesus. O testemunho de Jesus. E João Batista olha para ele e diz, era eu que devia ser batizado por ti. Jesus faz assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. E foi o batismo mais injusto da história. Aquele que nunca conheceu o pecado, foi batizado no Rio Jordão ali, onde dezenas de pecadores deixaram ali seus pecados. Ele foi batizado ali para pegar para ele aqueles pecados tudinho ali. Ele estava levando sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Cada minuto dele ali na terra, ele estava colhendo das pessoas. Quando ele chegava para uma prostituta daquela, ele dizia, minha filha, seus pecados estão perdoados. Por que ele podia dizer isso para ela? Ele está dizendo, me dá para cá teus pecados. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma meu fardo que é leve e me dá o teu que é pesado. E ele saía tomando as dores, as enfermidades, as doenças, as culpas, os pecados de todo mundo. Até que, naquele dia, naquela sexta-feira, ele foi crucificado ao meio-dia. Depois de ter curado, ressuscitado, depois de ter expulsado demônios, depois de ter manifestado todos os dons. Ele vai ali naquela cruz e leva o meu e o teu pecado. A morte de Jesus foi algo que saiu do tempo. A morte de Jesus foi um evento importantíssimo na história. Porque ele morreu ao mesmo tempo pelos pecados daquelas pessoas que estavam vivas naquele dia. E ele morreu pelas pessoas que já tinham nascido e morrido para trás. Todo mundo que vai estar lá no céu, se Abraão, Enoque, todo mundo que vai estar no céu, vai estar no céu por causa da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela foi retroativa. E ela foi, não sei nem que palavra eu digo para dizer para o futuro, foi o quê? Para frente. proativa. A morte de Jesus foi inclusiva, incluindo a toda a humanidade. Quando 1 Pedro vai falar sobre isso, diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão que aguardava desde antes do dilúvio. A morte de Jesus varreu a história. Ele morreu no meu e no teu lugar. Hebreus 2 diz que ele morreu não só pelos pecados. Diz assim, que ele provou da morte por todo homem. A morte de Jesus equivaleu à soma de todas as mortes. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, cheio de poder e glória. E tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando ele ressuscitou, Jesus é tão amoroso. O primeiro lugar que ele queria ir era ver o Pai. Depois de ter passado 3 dias no ventre da terra, cumprindo a profecia que ele mesmo disse que será como Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará, será engolido pelo centro da terra, e ele ressuscitou. Mas ele é tão amoroso, que ele não aguentou, quando ele ia subindo, não aguentou ver Maria Madalena ali, chorando no templo, no túmulo. E ele vai lá, e Maria acha que ele é o jardineiro, né? Onde colocaste o meu Senhor? E ele diz, Maria, quando ela se vira, e diz, Rabone, mestre. Aí ele diz, olha, não toque em mim agora não, porque eu vou lá no Pai. Eu vim lhe ver aqui, mas meu primeiro abraço vai ser no Pai. Não toque agora em mim não, mas vá avisar os irmãos que eu estou vivo. E eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Que Jesus amoroso. Apareceu ali para dar notícia. Daqui a pouco, diz a palavra que nesse mesmo dia ele esteve com os discípulos. Ele foi rapidinho lá no céu. Dá um beijão lá em todo mundo. E voltou para consolar e animar os seus amigos. Que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso, que Jesus tremendo. Esse é o nosso noivo. Ele é o nosso herói. Um dos significados do Salvador é o herói. Aquele herói que tem nos filmes aí antigos, que o cara sozinho resolvia a guerra, né? Que Davi fez isso lutando contra Golias, né? Ele sozinho venceu a guerra. Evitou a morte de tantas pessoas. Sabe, o nosso herói é poderoso. Está vivo, foi exaltado, está sentado no mais alto e sublime trono. E ele é a solução da vida da igreja. Ele está presente. Diz, eu passeio no meio dos candeeiros. Ele disse, o candeeiro é a igreja. E ele explicou, o anjo da igreja, eu tenho nas mãos. Ele disse que ele tinha 7 estrelas em suas mãos. E ele diz, as estrelas são os anjos das igrejas. Anjo é mensageiro. Mensageiro da igreja, aqueles que falam, aqueles que ensinam, aqueles que trazem a palavra, poderiam ser esse anjo. Ou, quem sabe, tem um anjo mesmo aqui de prontidão. Em cada igreja pode ter um anjo mesmo aqui, um anjão bem grandão por aqui, ó, organizando as coisas. Aí ele recebe a direção do Pai. A Bíblia diz que os anjos são ministradores de bênçãos para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Ou anjo, mensageiro, que portador da palavra, de uma coisa saibam, que eles estão na mão do Senhor. E o Senhor tem controle e domínio. Tudo o que nós vamos conversar daqui por diante sobre as igrejas, precisa ser lido e entendido, tendo como base a revelação de Jesus Cristo. Uma coisa que me anima sobre a obra de Jesus e que me desafia enquanto pregador, é que eu não preciso confiar na minha didática, na minha dicção, nem na minha memória. Porque Jesus olhava para os discípulos e dizia assim, eu nem posso dizer tudo a vocês, que vocês não vão entender, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Ele receberá do que é meu e vos dará. Ele vos guiará toda a verdade. Isso me anima muito. Vocês não precisam compreender meu sotaque, minha dicção, meus exemplos, nem minha didática. Pode até estar cochilando aí enquanto eu falo. Mas o Espírito Santo haverá de guiar a verdade. Ele receberá da parte de Jesus e dará a cada um de vocês. E a minha oração e expectativa em fé é que Ele escolheu esses dias para revelar todo o amor do Pai, todo o amor de Jesus por vocês. E eu queria que vocês ficassem de pé por um pouco. Por favor, fechem os seus olhos. Não que isso seja um ato mais espiritual do que com eles abertos, mas evita um pouco da dispersão. E a minha oração é que o Espírito Santo revele Jesus para vocês. Que o Espírito Santo guie o espírito de vocês à fonte da água da vida, que é Jesus. Eu tenho uma impressão no meu espírito que Jesus quer, agora ainda, nesse comecinho de manhã, fazer milagres aqui no meio do seu povo. Quer revelar-se com poder, com graça. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo ministrasse fé. Quando Jesus estava nas ruas da Galileia, da Judéia, de Samaria, diz a Bíblia que algumas pessoas tinham fé de tocar nele, como aquela mulher do fluxo de sangue. Disse, se eu tocar pelo menos na orla de sua veste, eu ficarei curada. E Jesus disse, de mim saiu virtude. O mesmo Jesus está aqui, cheio de virtude, cheio de graça, cheio de poder. E Ele quer fazer milagres aqui nessa manhã. Ele quer mostrar o seu poder e revelar a sua glória no meio da sua igreja.
Ele quer fazer milagres aqui no meio da gente. Abra os ouvidos espirituais para crer em Jesus, para crer naquele que vive. Espírito Santo, eu te peço, gera fé nos nossos corações, para que possamos ver Jesus exaltado, para que possamos ver aquele que está sentado no trono, aquele que esteve morto, mas eis que vive, o soberano dos reis da terra. E o Senhor está dizendo para você: eu sou o Todo-Poderoso. Tenha fé, creia em mim, eu posso todas as coisas. Uma vez um leproso chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, se você quiser, eu posso ser limpo. E Jesus, com tanto amor, olhou para ele e disse: e eu quero, seja limpo. Que o Espírito Santo gere no teu coração um pedido de fé. Quer seja para tocar em Jesus, quer seja por uma cura, por um milagre, por um renovo na sua fé. Alguns chegaram para Jesus e só pediram uma coisa. Disseram: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Uma vez Jesus chegou para um cego e disse: o que é que você quer que eu te faça? E o cego podia ter pedido uma bengala, um cachorro guia. O cego pediu: eu quero ver. Jesus disse: pois veja. E quando Jesus chegava para um aleijado daquele, um paralítico, e dizia: levanta, toma tua cama e anda. A palavra de Jesus era poder naqueles músculos, renovava os tendões, criava conexões entre os neurônios, e aquele homem dava um pulo, e um homem que era carregado por quatro homens, agora levanta, toma sua cama e sai andando. Esse mesmo Jesus está aqui e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos creem nesse nome e nesse poder tremendo? Eu gostaria que nós o exaltássemos aqui com canções, enquanto o Espírito Santo revela ao nosso coração que milagres Ele quer fazer. E se algum de vocês aqui tem uma palavra de conhecimento de alguma coisa específica que Deus quer fazer aqui, deixe o Espírito te usar.